Boa noite, turma. Se não fosse esse louvor hoje, eu acho que eu não tinha subido, hein? Não tinha tido coragem. Que bom que você veio. Você fez uma escolha ótima. Tá na casa do seu pai nesse domingo. E o título da minha palavra hoje chama Triunfando sobre a Morte. Fala para a pessoa do seu lado, triunfando sobre a morte. Amém. E eu acredito que a igreja é o corpo de Cristo. E Deus colocou a igreja junto para a gente viver junto. E viver junto inclui sorrir junto, mas também inclui chorar junto. E falar sobre a morte e sobre o triunfo da vida sobre a morte, amém? Não é um acaso. Essa semana a gente perdeu um voluntário, um pai, um homem honrado aqui, o Marcelo Struck, um acidente de moto horrível que aconteceu semana passada, sexta-feira passada, na Vida das Américas. E a gente se juntou como igreja, a gente orou. A gente creu na cura dele e ele não resistiu e foi ficar com o pai na terça-feira. E aí a gente quis aproveitar essa oportunidade para ministrar para vocês, para nós mesmos, sobre o triunfo da vida sobre a morte. Amém? E é engraçado porque eu vim aqui hoje de manhã e quem pregou foi o Timóteo. E para fazer uma propaganda, se você não estava, ouça o podcast da pregação do Timóteo. Me edificou muito. E uma das coisas que ele falou na pregação dele é que até a morte do cristão glorifica Jesus. Até a morte do cristão glorifica Jesus. E eu fiquei pensando hoje à tarde nessa fala do Timóteo, porque eu não era um amigo próximo do Marcelo. Eu era um colega dele. Eu conhecia ele aqui da igreja. Eu não tinha tanta intimidade, mas vou contar dois episódios. Primeiro episódio é que, quando eu lembro dele subindo, ele era professor da geração nova, e eu lembro dele subindo, a imagem que eu tenho na minha cabeça é ele subindo pela escada aqui, sempre com alguma coisa, tipo assim, cara, um balde cheio de bexiga d'água, um taco de beisebol, e, cara, você sabia que alguma coisa muito legal ia acontecer na salinha, não dava para saber o quê. Mas as crianças iam sair, cara, rindo e contando a semana inteira sobre a bagunça que ele tinha feito com elas na salinha. E, cara, olha que lindo. É um cara que representava uma alegria de viver e uma doação para as crianças ímpar. E outra coisa, eu estava em São Paulo essa semana, trabalhei a semana inteira em São Paulo, então não tive a oportunidade de estar no velório, de estar aqui com ele, com a família dele, com as pessoas aqui. Mas a Amanda me contou, cara, que o filho mais velho dele falou: pô, não fiquem tristes por mim, eu tenho a melhor herança possível. Eu tive um pai que me amou, que me ensinou quem é Jesus, eu tenho tudo que eu preciso para viver. E isso me impactou, cara, me impactou, isso me fez querer ser um pai melhor para os meus filhos. Então, só um testemunho de que, sim, até na morte o cristão glorifica a vida de Jesus. Amém? E para preparar essa pregação aqui, eu tive que lembrar de dois episódios de morte na minha vida, porque ninguém dá o que não tem, né? Então, só para te contextualizar, falar rapidinho, porque eventualmente eu vou mencionar isso aqui ao longo da pregação. Eu também perdi meu pai com 21 anos, já tem 20 anos, quase 22, né, que eu perdi meu pai. Super rápido também, câncer no pescoço. Em um mês ele faleceu. E eu já falei aqui em outras vezes, mas eu e a Amanda a gente perdeu um filho em 2016. Portanto, tem 8 anos. Fiquei em dúvida agora. E aí, nessas duas vezes, foram vezes que, cara, minha fé foi testada. A minha fé foi testada porque, para mim, a morte é o último teste para fé, sabe? O último no sentido do mais difícil. Falar assim, cara, Quase como se o diabo estivesse falando assim: vamos ver se você acredita mesmo. Vamos ver se você acredita mesmo. Porque perto da morte, certas coisas que a gente às vezes usa a fé viram nada, né? Pô, pai, eu queria aquele emprego. Pô, eu queria aquela pessoa, eu estou gostando dela. Pô, me dirige. Tudo isso é importante, mas quando você fala da vida e da morte, essas coisas ficam menores às vezes, né? Pelo menos na minha vida. E eu queria dizer que as coisas que eu vou falar aqui, elas são todas bíblicas. É, eu fiz questão de checar e o Timóteo checou para mim, porque sempre que eu prego aqui eu tenho uma consciência que é além da minha, que é o Timóteo e a Rene. Eu sempre mando para eles, eles falam: cara, você não está falando nenhuma besteira. É, mas também refletem um pouco do meu processo com Deus, das coisas que Deus falou no meu coração. Eu queria partilhar com vocês. Amém? Quem está comigo? Amém. Então vamos lá. E eu acho que parte da nossa vida cristã é você ser ousado frente às circunstâncias. E aí, para mim, uma pregação ousada é falar sobre a ressurreição de Lázaro num dia que a gente está falando da morte de um amigo. E aí a gente vai falar sobre a ressurreição de Lázaro, porque é para ser ousado na frente da morte. Então vamos lá. E eu queria, por que falar sobre a ressurreição de Lázaro? Só para falar, porque a Bíblia diz que Lázaro era um amigo amado de Jesus. Jesus amava Lázaro. E Lázaro morre. E a gente tem aqui uma oportunidade de ver Jesus reagindo à morte de uma pessoa amada. Reage à morte de uma pessoa amada. E aí eu queria que a gente usasse Jesus como molde. O molde para como a gente deve reagir a uma morte de uma pessoa amada. E, em última análise, como é que a gente tem instrumentos para um dia enfrentar a nossa própria morte. Então vamos lá. Começa assim. Havia um homem chamado Lázaro. Ele era de Betânia, do povoado de Maria e de sua irmã Marta. E aconteceu que Lázaro ficou doente. Aí, só para não ficar muito longo, eu pulei um pouquinho para frente e li um pouco mais para frente assim. Então, as irmãs de Lázaro mandaram dizer a Jesus: Senhor, aquele a quem amas está doente. Ao ouvir isso, Jesus disse: Essa doença não acabará em morte. É para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por meio dela. E vamos parar aqui. Jesus, eu queria te dizer que Jesus vai reagir de três maneiras à morte. Ele vai trazer a verdade, ele vai trazer lágrimas, e ele vai trazer vida. Verdade, lágrimas e vida. E aí eu queria olhar cada uma dessas com vocês para que a gente possa tirar algumas reflexões e alguns aprendizados. Vamos para a primeira. Trazendo a verdade. Vou continuar lendo. Ao chegar, então, beleza. Mandaram avisar que Lázaro tinha morrido, chamaram Jesus, e aí está continuando a passagem. Ao chegar, Jesus verificou que Lázaro já estava no sepulcro havia 4 dias. Quando Marta ouviu que Jesus estava chegando, foi encontrá-lo, mas Maria ficou em casa. Disse Marta a Jesus: Senhor, se você estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Mas sei que mesmo agora Deus te dará tudo o que pedires. Disse-lhe Jesus: O seu irmão vai ressuscitar. Marta respondeu: Eu sei que ele vai ressuscitar na ressurreição, no último dia. Disse-lhe Jesus: Eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. E quem vive e crê em mim, não morrerá eternamente. Você crê nisso? Ela respondeu: Sim, Senhor. Eu tenho crido que tu és Cristo, Filho de Deus, que devia vir ao mundo. E notem que quando Marta vem para Jesus e fala: Senhor, se você estivesse aqui, o meu irmão amado não teria morrido. E que ele vira e fala para ela? Ele fala: Eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Ele traz a verdade para ela. E a fé é sobre a gente olhar para a realidade, para as coisas aqui na Terra, e muitas vezes elas divergirem daquilo que a gente acredita. E é nesse espaço que a fé precisa agir. É nesse espaço que a gente precisa declarar as verdades que a gente conhece na palavra. Eu queria ler só lá em Hebreus, Hebreus 10, 36, 38. Eu não trouxe aqui, eu vou ler muitos versículos, só estou citando aqui para se você quiser procurar. Vocês precisam perseverar, de modo que quando tiverem feito a vontade de Deus, recebam o que ele prometeu. Pois em breve, muito em breve, aquele que virá não demorará, mas o meu justo viverá pela fé. Nós somos chamados para viver pela fé. Nós não somos chamados a viver pelo que a gente está vendo, pelo que a gente está sentindo, pelo que, cara, por mais nada que não seja pelo que está escrito na palavra de Deus. Amém? E o Timóteo falou uma outra coisa também que eu vou roubar para a minha pregação aqui, que é o seguinte: a palavra de Deus não precisa de confirmação. A palavra de Deus não precisa de confirmação da realidade, do que a gente está vendo, não precisa de confirmação dos nossos sentimentos, ela simplesmente é. Ela simplesmente é. Eu queria te dizer hoje que você não serve um Deus morto. Você serve um Deus vivo. Você não serve um Deus desinteressado da sua vida. Você serve um Deus que quer um relacionamento pessoal com você. Então, quando você declara a verdade dele sobre a sua vida, ele se alegra. Ele se alegra e ele usa essa verdade para produzir coisas na sua vida. Então, uma das coisas que eu fiz ao longo dessa semana foi declarar coisas que eu acredito. Cara, eu declaro que apesar do que aconteceu, os planos de Deus são maiores e melhores do que os nossos. Que o céu é uma realidade e que o Marcelo está com o Pai. E que a graça de Deus é mais do que suficiente para sustentar a Sara e os filhos do Marcelo nesse momento. São verdades da palavra, promessas que a gente precisa continuar declarando, e eu te convido a achar as tuas verdades que estão no teu coração, vindas da palavra, para declarar sobre essa situação e sobre qualquer situação de morte que exista na sua vida. Amém? Outra coisa sobre a verdade é que a verdade só entra no nosso coração no momento de intimidade. E aí, o Guto, que está aqui, ele me fez me apaixonar por um versículo que está lá em Mateus 6,6. Chama assim: mas quando você vai orar, vai para o seu quarto, feche a porta e ore ao seu pai, que está no secreto. Então, o seu pai, que o vê no secreto, o recompensará. Cara, olha que lindo. Vai para o seu quarto, feche a porta, encontra a verdade. Encontre o verbo que se fez carne, o amor que se fez carne e fala com ele. Porque ele vai depositar verdade no seu coração e você vai confessar verdade sobre a situação e isso vai mudar as coisas. Vai mudar o seu coração, vai restaurar sonhos, vai abrir possibilidades na sua vida. E última coisa sobre a verdade é: lembre das coisas que Deus já fez. Lembre das coisas que Deus já fez. E aí eu trouxe aqui em Salmo 23, quando... Salmo 23 quase que não precisa ser lido, né? Mas vamos ler porque é muito lindo. Mesmo quando eu andar por um vale de trevas e de morte, não temerei perigo algum, pois tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me protegem. Preparas um banquete para mim à vista dos meus inimigos. Tu me honras, ungindo a minha cabeça com óleo e fazendo transbordar o meu cálice. E aí, essa parte de a sua vara e o seu cajado me confortam, é porque naquela época, os pastores, eles escreviam na vara e no cajado as vezes que Deus já tinha salvo eles. Eles escreviam toda vez que Deus tinha feito algo na vida deles, intercedido de maneira poderosa, para que quando eles estivessem na frente do perigo, ele olhasse para a vara e para o cajado e fala: cara, o mesmo Deus que já me resgatou dessa outra situação, ele existe, ele age e ele também está sobre essa situação. Ele não está dormindo, ele não está desinteressado, ele está aqui comigo e eu vou triunfar. Então, Jesus trouxe a verdade para Marta. E eu queria te convidar a trazer a verdade na tua vida sobre as situações de morte que podem estar ocorrendo com você ou que já ocorreram com você. Porque se elas já ocorreram, talvez seja necessário restauração. Seja necessário um coração restaurado, sentimentos restaurados, uma mente restaurada para lidar e para voltar a acreditar perfeitamente na bondade de Deus sobre essa área da nossa vida. Amém? Amém. Então, queria te fazer um convite, que é: declare palavras de vida sobre a morte nessa sua semana. Declare, acorde e declare. Obrigado, Senhor Jesus, porque eu sei que o Marcelo está contigo. Pai, obrigado porque o meu filho João está nos teus braços, Pai. Eu creio que ele vive e que eu vou encontrar com ele no céu e que eu permanecerei com ele até a eternidade. Encontre as tuas palavras de vida e declare sobre a sua vida, sobre a vida daqueles que você ama nessa semana. Palavras de vida sobre a morte. E vamos continuar lendo para falar um pouquinho da segunda parte, que é: Jesus recebe as lágrimas de Maria e também traz lágrimas. Então, lembrando, né, chamaram Jesus, ele teve uma interação ali com Marta, e agora vai acontecer uma outra coisa. Vamos continuar. E depois de dizer isso, foi para casa, e chamando à parte Maria, disse-lhe: o mestre está aqui e está chamando você. Ao ouvir isso, Maria levantou-se depressa e foi ao encontro dele. E aí eu editei aqui só para ir um pouquinho mais para frente. Chegando ao lugar onde Jesus estava e vendo-o, Maria prostrou-se aos pés dele e disse: Senhor, se estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. Ao ver chorando Maria e os judeus que a acompanhavam, Jesus agitou-se no espírito e perturbou-se. Onde o colocaram? Perguntou ele. Vem e vê, Senhor, responderam eles. Jesus chorou. E olha que interessante, pessoal. Maria chega para Jesus e fala exatamente a mesma coisa que Marta. Senhor, se você estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. E para Marta, ele trouxe a verdade. E para Maria, ele trouxe lágrimas. Ele chorou. Jesus discerne o que está no seu coração e ele sabe do que você precisa. Ele vai te dar, a resposta é pessoal. Cara, por que a verdade para Marta e lágrimas para Maria? Eu não sei, a gente pode especular. Mas o que importa aqui é que Jesus sabe exatamente o que você precisa. E não necessariamente é o que você acha que você precisa. Mas ele vai trazer para você o que você precisa, porque ele é um Deus maravilhoso, ele é um Deus que não tem problema de chorar conosco. E aí, isso para mim foi um aprendizado muito grande nas minhas experiências, que é o seguinte: traz você para Deus aonde você está, que Deus vai transformar. Traz para Deus o que você está naquele momento. Cara, eu vou contar para vocês quatro coisas que eu trouxe para Deus, em especial no processo do meu filho, do João. A primeira coisa que eu trouxe para Deus foi choro. E existe uma promessa na Bíblia que ele transforma o choro em alegria. Jesus vai transformar o teu choro em alegria. Vem comigo lá em Gênesis 46, 29 e 30. O contexto aqui é Jacó, que achava que o filho dele, José, tinha sido morto, tinha caído numa cova e morrido. Ele vai reencontrar o filho dele. E aí diz assim: José, de carruagem pronta, partiu para Gósen para encontrar-se com seu pai Israel. Assim que o viu, correu para abraçá-lo e, abraçado a ele, chorou longamente. E Israel disse a José: agora já posso morrer, pois vi o seu rosto e sei que você ainda está vivo. Jesus transforma o choro em alegria. Jesus vai redimir o seu choro se você levar o seu choro para ele. Não tenha vergonha de chorar e levar o choro para Jesus. Entrega isso para ele. Outra coisa que você pode levar para Jesus, e eu levei: raiva. Eu senti muita raiva quando meu filho morreu. Muita raiva. Raiva de Deus. Eu perguntava para ele assim: cara, primeiro, por que eu? E segundo, por que você deixou? Por que você deixou? Como assim? E Jesus transforma essa raiva dele em raiva contra o pecado. Porque a morte só entrou no mundo por conta do pecado. E Deus também tem raiva do pecado. Toda passagem lá no Antigo Testamento, depois procura lá, que fala sobre a ira de Deus. Deus se ira contra o pecado. E isso foi completamente consumido na cruz. É por isso que Jesus se tornou homem, para que ele, sem pecado, fosse consumido pela ira de Deus contra o pecado. Vou te falar de novo. Jesus se tornou homem para que aquele sem pecado fosse consumido pela ira de Deus contra o pecado. Na cruz, a perfeita justiça encontrou o perfeito amor. A justiça da raiva contra o pecado, que é perfeita, porque nós não fomos feitos para morrer, encontrou o perfeito amor. Porque ela era direcionada a nós, mas quem se deu por nós na cruz foi Jesus. Amém? E é engraçado, na época que eu estava com raiva, eu me apegava muito a Mateus 3, 1-3, que é João Batista gritando no deserto. E aí você vai falar, pô Daniel, essa passagem não tem muito a ver com raiva. Eu entendo, mas é porque quando eu estou com raiva eu grito, sabe?
Ah!
Raiva, com raiva. Quem grita aqui quando está com raiva? Aleluia, não sou o único. E aí João Batista está lá gritando no deserto. Então, eu estou em Mateus 3, 1-3. Naqueles dias surgiu João Batista pregando no deserto da Judéia. Ele dizia, arrependam-se, porque o reino dos céus está próximo. Este é aquele que foi anunciado pelo profeta Isaías, a voz do que clama no deserto. Preparem o caminho para o Senhor, façam veredas retas para ele. Por que aqui eu acho que aponta para Jesus redimindo raiva? Porque ele está gritando. E a Bíblia diz que o brado dele no deserto parecia um trovão. E o trovão é algo que precede o quê? A chuva. O trovão precede a chuva. Jesus vai transformar o teu trovão em rios de água viva no seu coração. Leva o teu trovão para ele, não se envergonhe do seu trovão. Pai, eu tô com raiva de você. Ele vai usar. Ele não vai desperdiçar nada que você levar para ele. Decepção com a vida. É comum, às vezes, sentir na morte. Decepção com a vida. E eu creio que Jesus transforma a decepção em sonhos restaurados. Para mim, aonde a gente vê isso de forma mais clara é no episódio da mulher cananeia, que está lá em Marcos 7, 24 a 40. Jesus saiu daquele lugar e foi para os arredores de Tiro e de Sidom. Entrou numa casa, não queria que ninguém o soubesse, contudo, não conseguiu manter em segredo a sua presença. De fato, logo que ouviu falar dele, certa mulher, cuja filha estava com um espírito imundo, veio e lançou-se aos seus pés. A mulher era grega, cirofenícia de origem, e rogava a Jesus que expulsasse de sua filha o demônio. Ele disse, deixe que primeiro os filhos comam até se fartar, pois não é correto tirar o pão dos filhos e lançá-los aos cachorrinhos. Quem acha que ela não se decepcionou com essa resposta? Meu Deus. Ela respondeu, sim, senhor, mas até os cachorrinhos debaixo da mesa comem das migalhas das crianças. Olha a fé dessa mulher. Então ele lhe disse, por causa dessa resposta você pode ir. O demônio já saiu da sua filha. Ela foi para casa e encontrou sua filha deitada na cama e o demônio já tinha deixado. Jesus transformou decepção num sonho restaurado. Da filha dela completamente livre de uma opressão demoníaca. Amém? E por fim, você também pode levar para Jesus as suas perguntas. Por quê, pai? Por que você deixou isso acontecer? Por que comigo? Ele vai transformar essas perguntas em relacionamento na busca por respostas. Vai te falar assim, cara, legal, pega essa pergunta e vem me conhecer. Pega essa pergunta e mergulha mais fundo comigo, para você entender que não dá para você me colocar na sua caixinha. Eu sou um leão, eu sou bom, mas eu não sou uma coisa que pode ser enjaulada. Eu tenho vida própria, eu sou um Deus vivo, eu não sou o seu caixa eletrônico. Você não vem aqui e pede, pai, eu quero ó, 2 ressurreições, 3 batatas fritas e 4 Coca-Colas. Não é assim que funciona. Mas vem aqui e traz as suas perguntas que eu vou transformar elas em relacionamento na busca por respostas. E, para mim, aonde tem isso de maneira muito marcante também é lá em João 9:1-3, quando Jesus cura um cego na fonte de Siloé. E aí, diz lá assim, ao passar, Jesus viu um cego de nascença. Seus discípulos lhe perguntaram, mestre, quem pecou? Esse homem ou os seus pais, para que ele nascesse cego? Disse Jesus, nem ele, nem seus pais pecaram, mas isso aconteceu para que a obra de Deus se manifestasse na vida dele. Jesus pegou uma pergunta e falou assim, que bom que você me perguntou, mas deixa eu usar a sua pergunta para curar esse cego, porque é isso que é importante. Eu não estou interessado em te dar a resposta, eu estou interessado em fazer cura na vida dele. Eu vou transformar a sua pergunta em relacionamento, e o meu relacionamento vai restaurar a vida dele. A minha vida perfeita vai restaurar a vida dele. Então, traga para Deus o seu choro, traga para Deus as suas perguntas, traga a sua decepção, traga a sua raiva, traga o que você tiver. Ele vai usar para transformar morte em vida. Amém? E por fim, ele responde à morte de Lázaro, trazendo vida. E aí vamos lá para acabar a passagem de Lázaro. Voltando, ele diz assim, Jesus, outra vez profundamente comovido, foi até o sepulcro. Era uma gruta com uma pedra colocada à entrada. Tirem a pedra, disse ele. E aí mais à frente ele diz assim, Jesus olhou para cima e disse, Pai, eu te agradeço porque você sempre me ouve. Eu sei que você sempre me ouve, mas eu disse isso por causa do povo que está aqui, para que creiam que tu me enviaste. Depois disso, Jesus bradou em alta voz, Lázaro, levanta! O morto saiu com as mãos e pés envolvidos em faixas de linho e o rosto envolto num pano. Jesus tratou a morte com vida. E eu queria te dizer que pelo sacrifício perfeito de Jesus, nós temos direito à vida eterna. A resolução para a morte na Terra é a vida eterna. E, cara, é engraçado, porque eu queria te dizer que Jesus está preparando um lugar para nós. Ele prepara a nossa próxima etapa. Jesus não cuidou simplesmente dos nossos pecados na cruz, mas depois que ele morreu, ele foi para o céu preparar um lugar para nós. Ele continuou cuidando de nós, porque essa é a natureza de Jesus. Ele continuou nos servindo, mesmo depois da sua morte. Como ele é aquele que serve, ele lidera servindo, ele veio para nos servir, ele continua servindo a gente, mesmo depois da morte dele. Está lá escrito em João também, não se perturbe o coração de vocês. João 14:1-3, creiam em Deus, creiam também em mim. Na casa do meu pai há muitos aposentos ou moradas. Se não fosse assim, eu vos teria dito. Vou preparar-lhes um lugar. E se eu for e lhes preparar lugar, voltarei e os levarei para mim. Para que vocês estejam onde eu estiver. Jesus e Deus são um Deus só. E é engraçado que essa promessa de que Jesus está preparando um lugar para a gente é paralela à promessa que Deus fez aos judeus. Cara, os judeus, Deus disse assim aos judeus, eu tenho um lugar para vocês, se chama Terra Prometida. Eu estou preparando um lugar para vocês. E os judeus chegaram até a Terra Prometida. Só que essa terra aqui, ela é corruptível. E os judeus perderam a Terra Prometida lá no ano 70, mais ou menos, para os romanos. Jesus está preparando um lugar incorruptível para mim e para você. A promessa de Jesus é perfeita. Ele está lá, ele está preparando um lugar completamente incorruptível que nem a morte pode roubar. Nem a morte pode roubar o que Jesus está preparando para a gente depois da morte dele. Ele está ocupado preparando o que vai acontecer depois. O amor, deixa eu te falar de uma outra maneira, o amor perfeito está cuidando do teu lugar no céu. O amor perfeito cuida do lugar no céu. E eu queria que a gente, estou terminando aqui, eu queria te exaltar e te provocar para pedir para que Deus te dê olhos espirituais para enxergar a realidade. Sabe, tem um episódio lá que está em 2 Reis 6, e eu não vou ler aqui, mas você pode ir lá mais tarde ler, e o profeta Eliseu, ele está lá e ele está cercado pelo exército sírio, e tem um ajudante ali que está com ele, e ele olha para fora e fala, cara, a gente está cercado, e eles são muito mais numerosos do que a gente. E Eliseu ora e fala, Deus, abre os olhos dele para a realidade espiritual, para que ele possa enxergar o que você preparou para a gente nesse momento. E aí o servo vai e olha e enxerga carruagens e anjos de fogo cercando aquela batalha. Eu queria te pedir, eu queria te provocar, te estimular a orar para que Deus abra os teus olhos espirituais sobre esse tema da morte e do céu. Para que Deus te dê uma fé especial de que o céu é real, de que o Marcelo está nele com o pai, de que o João, meu filho, está nele com o pai, que aquele pessoa que você ama, que você perdeu, está com ele com o pai. E eu queria terminar também falando um exemplo. Quando a gente estava na maternidade, o João morreu com 5 dias. Quando a gente estava na maternidade, todo quem aqui já foi na maternidade, ou já teve filho, ou foi visitar alguém, sabe que ficam plaquinhas com os nomes, né, dos bebês, os quartos. E no quarto do João, tinha o nome João, com um versículo de João. Não porque era uma brincadeira, né? E o versículo que a gente escolheu é João 16:33. Eu tenho dito para vocês essas coisas para que vocês tenham paz. Nesse mundo terás aflições, mas fiquem tranquilos, eu venci o mundo. Eu venci o mundo. E essa palavra de fiquem tranquilos, em outras traduções, é guardem o coração de vocês. Na linguagem semítica, o coração é o lugar da vontade e da alma. Guardem a vontade e a alma de vocês, para que com olhos espirituais vocês enxerguem, eu venci o mundo. Eu venci o mundo sobre a morte. A morte não tem mais poder sobre a vida do Marcelo. A morte não tem mais poder sobre a vida do João. A morte não tem mais poder sobre a vida daqueles que a gente ama. Não tem mais poder sobre a nossa vida. Eu queria te estimular a declarar isso na sua semana. Pedir ao Espírito Santo que te dê olhos espirituais também sobre esse assunto. Porque você não foi criado para viver uma vida com medo da morte. Você não foi criado para ficar vivendo uma vida com a mentira de que aquela pessoa que você ama e que não está mais aqui, não haverá mais reencontro. Haverá um reencontro. Haverá um reencontro e esse reencontro será uma morada perfeita que Jesus preparou para cada um de nós ao lado dele. Amém? Queria te levantar, te pedir para levantar.
Eu queria fazer um convite para saber se tem alguém aqui essa noite que quer estar namorada com o pai e ainda não tomou essa decisão. É sobrenatural, é maluquice, mas é um convite para você. Se você está aqui essa noite e você ainda não entregou a tua vida para Jesus, eu queria te falar que é uma coisa simples. É só você abrir o seu coração e dizer, Jesus, eu quero. Porque eu sei que tem coisas que só você pode fazer. Transformar o luto em dança, só você pode fazer. É nisso que a gente crê. É esse convite que eu faço para você essa noite. Feche o olho, todo mundo. Eu queria perguntar se tem alguém aqui essa noite que não entregou a vida para Jesus e gostaria, essa noite, de receber Jesus. Levanta a tua mão. Ninguém tá vendo. É um momento de intimidade com o Pai. Eu tô vendo a sua mão. Eu tô vendo a sua mão. Aleluia. Só Ele pode fazer. Ele vai fazer infinitamente mais. Tem mais alguém? Tem mais alguém aqui que queira receber Jesus essa noite? Esse poder sobrenatural. Ele vê o seu coração. Ele vê a sua luta. Ele tá vendo você. Ele conhece o teu coração. Ele conhece teu coração. Tem mais alguém aqui que queira entregar a vida para Jesus essa noite? gente. Ok? Então vamos fazer uma declaração. Vamos fazer essa oração juntos. Senhor, eu te entrego a minha vida. Porque eu entendo que você é o único Salvador. Eu te agradeço porque você me perdoou dos meus pecados. E você, com o seu sangue, me lavou. E hoje eu sou um filho amado. E eu tenho a herança que você conquistou na cruz. Obrigada, Pai. Eu sou seu. Em nome de Jesus. Amém.
Eu queria encerrar declarando uma semana de vitória. Vitória da vida sobre a morte em qualquer área da sua vida que existem promessas para você. Vitória sobre aquela doença. Vitória sobre aquele processo judicial, vitória sobre aquele sonho que você busca que Deus restaure há muito tempo, uma semana de milagres, uma semana de corações restaurados, de ânimos e famílias restauradas, de relações reconstruídas miraculosamente pelo sangue de Jesus. A gente está encerrando. Dê um abraço. Fala, vira para a pessoa do seu lado e fala: Jesus vai restaurar a sua vida. Amém.